Dois homens são encontrados mortos em Niterói nos anos 60. Junto deles havia alguns pertences pessoais, além de máscaras de chumbo e uma estranha anotação com instruções para um acontecimento que até hoje nunca foi desvendado.
Discos voadores. Fantasmas. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje falaremos sobre um dos maiores mistérios da ufologia brasileira, se não mundial. Para me ajudar nisso, temos ele aqui, nosso professor de história, Rafael Jacaúna.
Andrei, eu tenho quase certeza que a gente já falou desse lance aqui em outro programa. Os ouvintes vão me ajudar a investigar isso aí.
Temos aqui ele também, o nosso cético de plantão, Lucas Balaminuti.
Duvido de tudo e não sei de nada.
E temos aqui o nosso especialista em discos voadores, seja lá o que isso signifique, Ramairá.
Olá, freaks. Acreditando primeiro e perguntando depois.
Excelente.
O Ramairá é o anti-eu.
É isso, galera. A gente vai falar sobre esse grande mistério que ocorreu em Niterói na década de 60. E antes da gente continuar, vamos lá para os recadinhos. A gente já volta. Senhoras e senhores, chegamos aqui agora na área de recadinhos. Prometo que vai ser rapidinho antes da gente voltar pra esse podcast que ficou maravilhoso. Cara, vocês não têm ideia da teoria final do Rafael que vocês só vão descobrir no final desse episódio. Ninguém, se você chutar, você não acerta. Enfim, vamos lá. Primeiramente, agradecer aos pauteiros que me ajudaram aqui com essa pauta, que é ele, o Henrique Tavares, que tá sempre aí com a gente. Muito obrigado, Henrique, mais uma vez. Outra coisinha sobre o Ponto G. Galera, estreou essa semana o podcast das meninas, comandada pela Ira Croft, participação de Tupá Guerra, Juliana Ponzilacqua e também com uma equipe monstruosamente excelente. Falaram sobre três referências femininas na história. Cara, que sensacional. Vocês precisam escutar. O link vai estar aí embaixo. Bem, também gostaria de avisá-los que começou a pesquisa anual do Mundo Freak. A primeira, porque obviamente ano passado a gente não teve outras. Mas é o seguinte, eu quero começar aí, né, uma série de pesquisas em que vocês vão lá entrar, responder e vão sortear, vão ganhar brinde, ganhar prêmios ou qualquer coisa assim, né, que tiver no ano que eu achar interessante pra vocês. Bem, é o seguinte, a gente quer descobrir quem é você, ouvinte. Você mesmo, sabe você que só baixa no feed, tá lá sexta-feira, chegou de manhã no trabalho, viu o podcast, baixou, escutou e nunca mais olha pra nossa cara? É você mesmo que eu tô falando. Eu peço, por gentileza, que você entre no nosso site, mundofreak.com.br, e que você vai estar lá. Na sidebar vai estar um banner lá gigantesco. O que a gente está oferecendo para vocês? Participem da pesquisa, respondam tudo certinho e a gente vai sortear um livro Calciferum e também uma participação em um programa. Olha que incrível. Então, se você tem um sonho de participar aqui com a gente, gravar um programa com a gente, um programa inteirinho, você participa da pesquisa e vai ter aí a chance de ganhar esse sorteio, essa participação, além de levar o livro para casa, tá bom? É uma pesquisinha bem curtinha, em menos de 2 minutos você completa. E, ah, Andrei, eu não quero deixar meu nome. Tudo bem, não precisa deixar o nome. Você não vai deixar de participar, não. Mesmo se você estiver meio acanhado, coloca lá anônimo, o nome que você quiser. Só deixa, obviamente, um e-mail de contato que a gente possa entrar em contato e que você fique de olho nele. Caso você seja o ganhador, a gente vai anunciar aqui. Então, você fica de olho. Se em uma semana o ganhador não entrar, a gente faz um novo sorteio. Enfim, tá bom, galera? Então, participem dessa pesquisa. É muito importante, galera, porque porque isso vai ajudar a gente a definir o que a gente vai fazer pro futuro. A gente precisa conhecer vocês, o que vocês querem, quem são vocês, para que a gente possa oferecer a melhor qualidade de conteúdo, o melhor tipo de patrocínio que a gente pode pegar para não, sei lá, não colocar aqui uma geladeira Brastemp ou algo desse sentido, tá bom, galera? É isso. E finalizando esses recados, temos aí Calciferum, Demônios, Bruxas e Vagantes. Galera, meu livro, meu primeiro livro, de verdade, eu quero muito que vocês leiam, eu quero muito que vocês façam resenha, fale bem, fale mal, mas fala, galera, é muito interessante que vocês ajudem aí a divulgar literatura nacional, porque a gente sente muita carência nisso, de produção nacional. Vocês já sabem, se vocês estão escutando aqui a gente, vocês já sabem que a gente prima por qualidade. O livro, ele foi trabalhado, é uma grande aventura pra você curtir e que tem toda a temática ali do nosso programa, né? Tem umas partes que são bem leves, umas partes que são mais sinistras, e pra que você ainda não sabe, não descobriu ainda, o livro Calciferum, Demônios, Bruxas e Vagantes conta sobre um rapaz chamado Rafael, que não é o mesmo Jacaona que a gente tem aqui, é um personagem chamado Rafael, em que ele tá desempregado, ele acaba arrumando um emprego, só que o que ele descobre? Que na verdade o estagiário que ele tinha que tomar conta é na verdade um demônio fugitivo vindo diretamente do inferno. Então nessa fantasia urbana, né, que se passa nos dias de hoje, você vai ter todo o desdobramento de um mundo todo estranho e que, na verdade, se esconde por trás dessa nossa fortaleza de concreto e aço, de prédios, de ruas, e que a gente naturalmente não vê, mas o Rafael vai descobrir o que tem por trás disso tudo. Eu vou deixar aí, pra incentivar vocês, eu vou deixar aí no final dos recadinhos, tocar novamente o trecho e que do nosso audiodrama que a gente fez, já tinha liberado. Fica ligado, fica de olho, que a gente está preparando um novo pra sair próximo do lançamento. E galera, aproveitem, pré-venda, desconto. Ah, Andrei, eu não tava na campanha, não consegui ajudar. Essa é a hora. E vocês ainda podem ter a chance, se vocês forem de São Paulo região, de conseguirem aí o autógrafo e o próprio livro das mãos do próprio autor. É só você comparecer no evento no dia 17/9, evento São Paulo Mágica e lançamento Calciferum aí pra vocês. Espero todos vocês lá e mesmo que você não compareça, por favor, cumpre. Isso vai ajudar muito a gente a incentivar a gente a produzir cada vez mais conteúdo e agradecer novamente a parceria com a Penumbra, que tá me ajudando aí com o lançamento desse livro, né? Tá sendo responsável pela edição dele. Que tá, ó, vou falar pra vocês. Tá lindo demais a capa. Sério, capa dura, vale cada centavo. Tenha certeza disso. Bora lá pro audiodrama e vambora escutar o podcast que ficou sensacional.
Tropeçou no último degrau das escadas e quase torceu o tornozelo. Seus ouvidos uniam como nunca. Alcançou a portaria do prédio e viu o porteiro frenético. O homem estava assustado enquanto falava sobre assombração e apareceu do meu lado. Provavelmente Cal não tomou cuidado na hora que efetuou o salto. Rafael só esperava que pudesse explicar aquilo mais tarde. Foi até o pátio e saiu pelo portão do prédio, mas Cal não estava do lado de fora. Uma chuva densa começava a cair pesado. Rafael atravessou a rua correndo, com um pressentimento que Carl estaria próximo da praça. Uma luz ofuscou sua vista. Deu um pulo quando viu o carro se aproximar. Não teve tempo de parar e se desculpar com o motorista raivoso que o xingava, após ter freado. A praça estava na completa escuridão e Rafael hesitou em continuar. Apesar de sempre vazia à noite por causa dos assaltos, o lugar parecia mais perturbador do que o de costume. O pavimento quebrado deu lugar ao barro, quando o matagal que invadiu o lugar se aproximava. Em dado momento, não conseguia mais avançar e o ar não saía mais de seus pulmões. Não aguentava mais aquilo, era desesperador. Se assustou quando uma mão surgiu das sombras e o tocou. Era Cal. Por mais que não gostasse do demônio, não podia negar que ele passava um ar de segurança. Graças a isso, o desespero foi embora. A garota está em algum lugar por aqui, mas com essa aura pesada, não vou conseguir encontrar. Cal se agachou e remexeu a terra molhada. O que está fazendo? Não queria recorrer a isso. Com uma bola de lama nas mãos, o demônio começou a moldar algo. Rafael se perguntava se era realmente a hora para aquele tipo de coisa. Cal fez uma pequena figura de quatro patas de barro e o pressionou de volta contra a lama de onde o tirou. Escutou cochichos e uma língua estranha e desconexa, enquanto o demônio pressionava a terra com a palma da mão. Cal se levantou e a terra se moveu. O barro pulsou e cresceu. Parecia como se algo enterrado vivo tentasse sair. A coisa brotou com violência, entre ganidos e rosnados. Era um cão, tinha o porte médio, mas era altivo e com orelhas curtas e pontudas. Sua pelagem era completamente negra, volumosa e desgrenhada. O animal se chacoalhou para tirar a terra, mirou os olhos amarelos e ameaçadores para Rafael, mas logo virou-se para o seu invocador.
Cal, quanto tempo, cara?
Rafael não sabia o que pensar. Mesmo já tendo passado por tanta coisa graças a Cal, aquilo já beirava o absurdo.
Realmente, muito tempo, Mantis. Cumprimentou o demônio.
Faz uns 8 anos, não?
Acho que por aí. O cão Mantis começou a coçar a orelha com uma das patas traseiras. Preciso que ache uma vagante. Estamos com pressa.
Sabe que a minha especialidade não é essa, né?
Resmungou o animal, mas logo se concentrou no pedido de seu velho amigo. Apontou o focinho para o alto e depois para o chão. Farejou e então pareceu ter encontrado algo.
Não vou te enganar, não. Tem algo errado.
Cal o fitou em dúvida.
É um apóstolo. Tem um apóstolo negro nessa área.
Revelou Mantis. Cal ficou transtornado. Apóstolo? O quê? Rafael estava cada vez mais confuso.
Mantis, você consegue achar a garota?
Mantis apontou novamente o focinho para o chão e adentrou no mato. Foi seguido por Cal e um hesitante Rafael. O breu se instalava no lugar e o demônio acendeu o cigarro. Depois de 2 batidas, o fumo se acendeu de maneira intensa e não natural e iluminou um pouco a sua volta. Não que o mato iluminado pudesse revelar muita coisa, mas era um ponto de referência que não deixava Rafael louco pela escuridão total. Quando o mundano morre, é natural que ele vá para algum lugar. Ou ele se eleva, ou decai. Começou o Cal enquanto andavam por ali. Mas alguns estão tão apegados que ficam o mais próximo que conseguem do mundo dos homens. Então, se tornam vagantes e perambulam pelo mundo espiritual. Limbo... qualquer outra coisa que queira chamar. Por isso, é quase impossível para vocês ter qualquer tipo de contato físico com a garota, a não ser que ela queira. Ela está como em outra vibração. E esses espíritos errantes nunca podem ficar nesse estado por muito tempo. Sabe por que não há vagante da antiguidade ainda por aí? Rafael balançou a cabeça em negativa. Porque alguém sempre os leva. O mundano sentiu um calafrio. Um dos responsáveis por fazer essa limpeza são os apóstolos negros. Demônios muito poderosos que levam vagantes para as profundezas do Sheol.
E ele quer levar Isabela?
Perguntou o mundano assustado. Cal ficou em silêncio por alguns instantes, antes de responder.
Essa é a grande questão. Esses demônios só aparecem para vagantes mais antigos, ou os que fizeram coisas muito ruins durante suas vidas mundanas. Energias negativas se atraem.
Era isso que estava do lado de fora do apartamento no dia que nos conhecemos?
Só pude ter certeza agora, graças ao Mantis.
Provavelmente o apóstolo a sentiu naquele dia e se interessou por algum motivo. Mas ela já havia deixado o apartamento antes dele ter chegado. Ele só não invadiu o lugar porque eu estava lá. Mas isso não explica tudo. Ele está desobedecendo ordens.
Eu não acho que alguém se importe com isso.
Mas se importam. Acredite ou não, apóstolos são metódicos e obedientes. Só fazem o que forem ordenados. Seu modus operandi é de perambular pelo mundo espiritual, causando apenas um mal-estar nos mais sensíveis quando ele está por perto. Mas essa coisa está criando uma zona crepuscular para agir ainda mais próximo da nossa realidade. Não só colocando o prédio inteiro como parte do bairro. Por isso não conseguiu ver as pessoas em nossa volta congeladas como no metrô. Todas elas estão aqui dentro. E o que ele está querendo com isso?
Vai saber. Isso é completamente irresponsável. Até por um demônio.
Só leva a crer que tem ordens superiores por trás disso. Objetivos escusos. E um apóstolo negro envolvido em algo assim é um terrorismo sem proporções. A gente precisa agir com cuidado. O cão parou e virou a cabeça, observando os dois. Depois continuou seu caminho.
Tinha ignorado a presença desse mundano inútil. Mas vejo que está perdendo tempo explicando essas coisas. Qual a tua relação com ele?
Cal respirou fundo.
Ele é meu contratante.
Rafael nunca imaginou que um cão pudesse rir. Mas por algum motivo, era o que lembrava a sucessão de ganidos que ele deu.
Tá todo mundo louco te procurando no abismo por quase 2 décadas. E você brincando de casinha com esses idiotas.
O que é esse cachorro afinal? Perguntou Rafael.
Não sou um cachorro. Sou um mastim.
Mantis, peço que mantenha sigilo do meu paradeiro e da minha situação atual.
Sabe que eu não abro a boca, cara. Mas tu tá me devendo uma bisteca quando esse trabalho terminar.
O demônio concordou. O matagal finalmente baixou, e Rafael se surpreendeu com o que existia do outro lado do terreno baldio. Era um pequeno parquinho abandonado, com brinquedos quebrados e enferrujados, que davam um ar ainda mais sinistro ao local. Ao lado da gangorra partida ao meio, um balanço rangia enquanto se movia devagar. Isabela estava sentada nele, com um ar melancólico. Não precisava vir tão longe para pedir desculpas. Não vim para isso, tentou explicar Rafael. Viemos te salvar. Do que tá falando? Não preciso de dois caras estranhos e um cão sarnento para me salvar de nada.
Ô, cão sarnento é a mãe, guria.
Rosnou o mastim. Isabela se espantou ao ouvir o cão falando. Cal jogou fora a bituca de cigarro e ia tirando o outro, mas acabou deixando o maço cair na lama aos seus pés. Uma figura sombria os observava do lado oposto do parquinho, vindo do outro lado da rua. Só de pôr os olhos naquela coisa, Rafael teve certeza que seus problemas só estavam começando.
Um dos casos mais estranhos da crônica policial brasileira aconteceu no mês de agosto de 1966, na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, aqui no Morro do Vintém. Na manhã de quinta-feira, dia 18, o jovem Paulo Cordeiro Azevedo dos Santos estava caçando passarinhos no Morro do Vintém, quando ao avançar pelo mato, viu dois homens estirados no chão, perto de uma clareira. Paulo voltou e contou o que viu para seus amigos. Dois dias depois, no final da tarde de sábado, dia 20, outro jovem, Jorge da Costa Alves, tentava apanhar uma pipa no alto de uma árvore no Morro do Vintém, quando foi surpreendido pelo mesmo quadro. Para Jorge, entretanto, não havia dúvida. Os dois estavam mortos.
Na tarde de 20 de agosto de 1966, a polícia recebe uma ligação de um garoto que empinava pipas no Morro do Vintém, no bairro de Santa Rosa, em Niterói, quando encontrou os corpos de dois homens mortos. E aí tem-se início ao caso mais misterioso, que eu diria. Quer dizer, se tivesse casos misteriosos. Mas esse eu tenho certo interesse nesse caso, porque eu acho ele bem interessante, de certa forma.
Pensei que você ia falar que era teu parente.
O André tem interesse porque ele acha interessante.
Eu tenho um interesse especial pra esse caso, porque ele é interessante.
Tá bom. Eu tenho interesse porque eu acho esse caso, ele tem elementos bem interessantes. É diferente de outros casos ufológicos. Mas enfim, vamos com calma. Primeiramente, eu acho que todo mundo já escutou falar desse caso por causa de um Linha Direta Mistério, né, de alguns anos atrás. Deve fazer mais de 10 anos isso. Vocês vão estar escutando aí alguns trechinhos dele conforme esse podcast vai se desenvolvendo.
Aliás, programa que devia voltar. Eu tava pensando aqui, tava vendo. O programa devia voltar, ali é direto.
Cara, era maneiríssimo, né? Essa época pré-internet, em que a gente não sabia verificar as coisas, era muito legal ver esses mistérios.
Não, mas eu tava vendo, era 2004, 2005, já tinha bastante coisa rodando.
Não, que isso? O Mistério das Máscaras de Chumbo é de 1990, cara.
Não. Linha Direta que ele tá falando.
É o Linha Direta que eu vi era de 2004.
Não, sim. Mas nessa época de internet discada, assim, antes de ter tudo na Wikipédia, a gente não sabia verificar o que era verdade ou não, né? É. Então, qualquer coisa era qualquer coisa. Então, era muito legal. Era um universo onde tudo era muito mais fascinante, sabe? Parecia que existiam muitas perguntas soltas.
Sim.
Mas existem.
É. E a gente tá aqui pra investigar.
Exatamente.
O que que acontece, galera? A gente tá falando aí década de 60, na metade da década de 60. Niterói, né? Que é uma cidade bem conhecida do estado do Rio de Janeiro. A gente tá falando aí também de uma área de periferia, né? Que é o Morro do Vintém. Então, antes da gente voltar, fazer um flashback geral, quando esses caras chegaram aí, esses corpos chegaram, vamos dar aí um retrospecto do que aconteceu. Esses corpos foram achados, né? Eles já estavam com um estado relativamente avançado de putrefação, né? Conta-se que eles foram achados 3 dias após terem falecido. O que aconteceu? Eles portavam documentos que facilitaram a identificação dos corpos, né? E acabou se tratando do Miguel José Viana, de 34 anos, e do Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos. E eles eram técnicos em eletrônico e moradores de Campos do Goitacazes, por volta de 250 quilômetros de distância de Niterói. Então, é uma distância bem considerável aí da região de que eles moravam até onde eles foram encontrados.
Só para os ouvintes terem uma ideia, é tão longe Campos de Goitacazes, que eu nem sei onde fica. E eu moro no Rio de Janeiro.
Em Belford Roxo.
Rafael.
Eu também não sei onde fica.
Você que mora no Rio, é bonito Niterói? Eu nunca fui. Descreve Niterói pra mim.
Olha, Niterói tem uma parte aprazível e tem uma parte misteriosa. O centro ali é aprazível. Tu acha bonito, é legal. A praia é bem poluída. O outro lado tem uma praia de cara aí que é bonitinho, dá pra tomar um banho. Mas tem muito morro, muita favela, muito lixão. Mas o centro da cidade é bem bonito, bem legal.
Valeu. Dicas turísticas com o Rafael.
Lá é bacana porque, tipo assim, ele fica do outro lado da Baía de Guanabara. Então você consegue ver, por exemplo, o Rio de Janeiro, tipo, do outro lado, assim, da Bahia. É bem interessante, assim, a vista. Tem uma parte ali que você consegue visitar. É um forte militar de muitos anos. Tem ali que é visita bem bacana pra quem tiver de passeio. Mas foda-se, isso aqui não é um podcast de turismo. A gente vai falar sobre, né, esse caso, né, que aconteceu. A primeira coisa que os policiais estranharam quando chegaram é que não havia presença de urubus ou qualquer tipo de animal que se alimente de carne em decomposição. Isso foi a primeira coisa que eles perceberam, porque os corpos já estavam ali, já tinham um tempo. Outra coisa bem estranha é que os corpos se achavam em cima de folhas cortadas de pindoba, que é uma espécie de palmeira da região. E por serem folhas resistentes ao corte, procuraram por objetos cortantes em volta. Porém, nada foi encontrado que pudesse cortar as folhas, pelo menos com eles ali, né? E próximo aos corpos, a polícia encontrou. Vamos lá, vamos ao inventário de itens aqui. Marco de cimento, que é aqueles usados para delimitação de lote. Garrafa de vidro de água mineral magnesiana. Folha de papel laminado, usado como copo. Embrulho de papel com duas toalhas. Papel com códigos EY88ECL8212AU76CS6, que seriam válvulas de aparelhos televisores, né? Como eles eram peritos em eletrônica, foi fácil achar o que essas nomenclaturas significavam. Tinha também um vale para retorno do casco de água, né? No caso, que foi comprado horas antes, né? Da água mineral magnesiana. Pra quem não sabe, casco é o nome que se diz pra quando você retorna, né? A embalagem do líquido e tal, e consegue aí fazer um refil. Um lenço com as iniciais AMS. Miguel, seu irmão, afirma que ninguém da família tinha aquelas iniciais. Um maço de cigarros da marca Continental, quase vazio, que era de Manuel. Dinheiro escondido nas vestes das vítimas totalizavam o equivalente a R$400 atualmente. Duas proteções para os olhos, feitos grosseiramente de placas de chumbo. E aí tem-se o nome, né? Eles parecem mais óculos mesmo do que realmente máscaras, né? Mais um bilhete contendo instruções misteriosas. E abre aspas. 16h30. Estar no local determinado. 18h30. Ingerir cápsulas. Após o efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara.
É, esse bilhete aí, ele que eu acho que é o grande link pro mistério aí. Porque, tudo bem, eles já estavam lá no local, né? Aí às 18h30 eles ingerem a cápsula, né? E a questão é que depois não tem vírgula, né? Se você vê aí o após efeito proteger metais, aguardar sinal máscara. Então a gente não sabe exatamente o que ele quer dizer com isso, mas eu imagino que seja após o efeito. Bizarro, proteger metais e aguardar pra colocar a máscara. Acho que é a única coisa que eu consigo pensar.
Sim. Eu não acho que ele estava mandando os metais aguardarem, né? Metais, aguardar sinal máscara. O mais óbvio é que é após o efeito, protege os metais, né? Mas por que você protegeria metais de um efeito de algo que vai acontecer com você? Eu acho que a parte mais misteriosa desse bilhete é essa palavra efeito. O efeito é algo que as cápsulas causaram ou ele tomou as cápsulas pra se proteger de alguma coisa exterior? É aí que moram as conspirações.
Exatamente. Bem, o exame grafotécnico mostrou que era realmente a caligrafia do Miguel, um deles, né, que havia morrido, né? Agora é interessante. A primeira coisa que foi feita, obviamente, e a gente vai fazer aqui também, é tentar rastrear quem são essas pessoas, de onde vieram e também dar uma explicação de o que aconteceu. Porque, além de tudo, além de todo esse mistério, eles foram encontrados sem nenhum tipo de marca de violência, como se eles tivessem sido assaltados, né, mortos, né, não tinha tiro, não tinha violência, porrada, nem nada do tipo, como se tivessem sido assaltados, roubados e despejados ali, desovados os corpos. Não, pelo contrário, eles foram encontrados até, né, eu acho que a gente pode descartar primeiramente assalto, porque eles estavam com dinheiro ainda. Então, qualquer pessoa que, por ventura, tenha matado eles, no caso de enfim, de qualquer outra possibilidade, não era o dinheiro que eles estavam interessados, né? Bem, a vida pessoal deles era aparentemente comum, né? Ambos eram casados e o Miguel, ele possuía um casal de filhos. Sobre a profissão, eles eram técnicos de eletrônica. E pelo que se indica, trabalhavam consertando televisores, instalando transmissores, repetidores, voltados bem pra questão de sinal de eletromagnetismo, eletrônica, né? Coisa de radiotransmissor. A primeira coisa que eles foram procurar é que realmente, algo interessante desse caso, né? Eles tinham um histórico ocultista nisso tudo. Só que não era algo muito que as pessoas ao redor deles sabiam com muitos detalhes, né? Sabiam que eles participavam de alguma coisa, mas nada muito por dentro da história em que eles supostamente poderiam ter tido essa ideia de fazer qualquer coisa, né? Muitos afirmam que o envolvimento na área de eletrônica levou o interesse deles com esses temas de ufologia, espiritismo, ocultismo, quando tiveram acesso a conteúdo que ligava fenômenos eletromagnéticos a eventos paranormais. Chegaram até a fazer parte desses grupos secretos que estudavam fenômenos e realizavam contatos, né? Segundo a Isabel Viana, irmã do Miguel, ele e Manuel frequentavam uma misteriosa sociedade. Ela falou que também, uma vez ele lhe confessou, né? Muito em breve, segundo ela, diz que ele disse pra ela, muito em breve vou cumprir uma missão muito importante. Mas é segredo, que não posso revelar a ninguém. E há histórias que os dois chegaram a montar um rádio, né? Um aparelho de rádio, com o qual recebiam emissões desconhecidas, supostamente, que identificaram como códigos que com o tempo foram decifrados. E isso os levou a se comunicar e receber instruções desses seres desconhecidos. Mas isso foram remontando um pouquinho dos testemunhos das famílias deles, né?
Então, conforme eu fui vendo o caso, fui lendo, o que mais me chamou atenção, assim, foi a dúvida com relação ao que eles estavam tentando descobrir, na verdade. Tudo bem que eles deviam imaginar que, tipo, tudo era possível, né? Pelo que parece, eles estavam realmente tentando descobrir e validar aquele pensamento de que poderia existir alguma coisa além do nosso mundo, né? Eu acho que isso foi o grande motivador deles. Mas quando você observa a história deles, você consegue relacionar eles tanto com, por exemplo, o MK Ultra, que passou antes, sabe? Você imagina, poxa, parece um experimento bizarro que alguém tava fazendo, quanto realmente uma questão tipo Heaven's Gate, que os caras se suicidaram pro cometa levar eles, né?
Alguém então... andou ouvindo MFC demais de MK Ultra.
Esse que foi o meu grande questionamento, porque durante a história deles, eles lidaram muito com um centro espírita, né? E centro espírita realmente ali mexe mais com questões espirituais, imagino eu, algumas questões relacionadas à própria doutrina espírita.
A gente já comentou, Ramaira, em outro episódio, os ouvintes vão lembrar, várias vertentes do espiritismo que lidam com essa questão da ufologia, uma ufologia espiritista, né? Que parte do pressuposto de que se existe um lugar pra onde os espíritos vão depois da morte, eles reencarnam depois, por que não pode ter isso de qualquer ser pra qualquer planeta? Pode ser que, então, existam viagens intergalácticas, espirituais ou coisas do tipo? Especialmente nessa época de 70, tava uma vertente forte do espiritismo ufológico, né? Nessa época. Então a gente pode sempre esperar que... Esperar não, mas conjecturar que talvez eles estejam misturando as duas coisas, como a galera fazia bastante nessa época.
Não só isso, né? Você tem a década de 60, né? Auge do movimento hippie, essa questão de nova era, era de aquário, né? Você tem muito dessa questão do esoterismo na coisa toda. E o que realmente, o que o Lucas falou tem toda a razão. Pra quem lembra, viu, a biografia lá do Tim Maia, lembra que um dos discos dele, ele gravou meio que inspirado, né, por esse tipo de pensamento, né? Ele participava de meio que uma seita religiosa parecida, né? Não é o espiritismo, que é até onde eu sei a religião, apesar de alguns não considerarem, mas era uma seita próxima que acreditava em volta de ETs, em comunicação. Essas coisas malucas aí de Hercólobos da vida. Astaxerãs, porra toda aí.
André... Tu presta atenção,
que isso?
Rapaz.
Que isso? Que porra foi essa, Rafael?
Eu não entendi o que é.
A primeira participação, a primeira frase do Rafael é...
mais misterioso impossível.
Mas isso realmente é algo relevante a se afirmar por causa da época, né? Isso é interessante. Segundo declarações de Elcio Correia Gomes, que é amigo dos dois e que lhes apresentaram esses estudos, os dois acreditavam que poderiam se comunicar por via eletrônica com forças do além, como a gente estava dizendo aqui. E o conteúdo encontrado nos livros na oficina falavam do emprego de ondas eletromagnéticas para explicar fenômenos como telepatia e comunicação com espíritos do além, além de muitos artigos sobre discos voadores e seres extraterrestres. Ou seja, era uma salada bem doida isso tudo, né? Só pra gente finalizar aqui, falando um pouquinho sobre como é que era a vida deles, os familiares e até vizinhos, eles afirmaram que eles realizavam experiências estranhas. Uma vez, na noite de 13 de junho de 1966, os dois juntos com dois outros companheiros, Elcio, né, esse que falou agora há pouco, e o Valdir, segundo declarações de Elcio Correia Gomes, amigos dos dois e que eles apresentaram esses estudos, eles acreditavam que poderiam se comunicar por via eletrônica com forças do além, como a gente, corroborando com o que a gente estava falando aqui. O conteúdo encontrado nos livros da oficina falavam sobre emprego de ondas eletromagnéticas para explicar fenômenos como telepatia, comunicação com espíritos do além, além de muitos outros artigos sobre discos voadores e seres extraterrestres. Ou seja, aquela salada bem doida.
Esse tipo de ideia era bastante frequente, principalmente nesse período dos anos 60, 70. Eu lembro que meu pai me apresentou uma vez um livro chamado Telefone para o Além, que ele justamente fala isso, né? A gente chegou até a colocar uma gravação num terreno do lado. Isso era pré essa tecnologia super moderna, né? Mas a gente pegou um rádio com fita cassete, deixou gravando no terreno baldio do lado, depois foi ouvir, aí tinha uma mulher falando em espanhol, bizarro lá, e não tinha nenhum motivo pra ter essa mulher falando.
Parabéns, vocês inventaram o rádio.
Não,
mas o radioamadorismo é uma vertente dos entusiastas da tecnologia de comunicação que vem lá do início do rádio. E principalmente com a popularização do equipamento de transmissão que vai acontecer lá pra 45, pra perto de 50, especialmente aqui nos Estados Unidos. Todo mundo que entendia um pouquinho mais de eletrônica gostava de ser radioamador. Era uma mania nacional isso aqui, pelo menos nos Estados Unidos, né? No Brasil devia ser um pouco mais diferente porque as tecnologias demoram um pouquinho mais pra chegar lá. Mas como a gente tá falando de 1960, eu não duvido nada que esses caras sejam malucos pra pegar algum tipo de transmissão diferente, né? A ideia é bem simples. Se a gente é capaz de comunicar de forma radioamadora um com o outro, com tecnologia mínima, sabendo o mínimo sobre o universo, e essa tecnologia é tão básica, é tão fácil de ser entendida, por que não apontar ela pro céu? Vai saber o que a gente pega, né?
Fora, Lucas, que isso não é tão diferente assim. Temos filmes de fantasmas, de demônios, de filmes de terror, filmes de suspense, sempre tem essa pegada de eletrônica. Esses próprios programas sensacionalistas de Discovery da Vida, Net Geo, Investigação Paranormal, coisa do tipo, tem uma série de equipamentos eletrônicos que pegam frequência. A gente já falou isso em outro Mundo Freak.
Uhum.
Eles, sendo técnicos em eletrônica, eles desenvolverem ou criarem ou sem querer acharem um sinal estranho e eles acharem ou então começarem a interagir com ele, não é uma coisa tão louca assim.
Agora, não, é...
com quem eles falaram que é uma questão.
E, aliás, faz muito mais sentido, mesmo que você não acredite em espírito, se você gosta um pouquinho dessa tecnologia de comunicação, você aprende o quão fácil é pra você aumentar os seus sentidos, você se sentir um super humano. Porque a gente vê uma fração pequenininha da luz no espectro grandão da luz, né? Um espectro enorme. Mas com um pouco de tecnologia, você já consegue aumentar pra caramba o quanto do espectro da luz você consegue ver. A gente ouve um pouquinho só da frequência de som que a gente tem disponível no ar. Com um pouquinho só de equipamento, você já consegue ouvir outras frequências. Então, é muito legal você fazer experiências com isso. Expor animal, expor luz, expor um monte de tipo de coisa, esses equipamentos, pra ver se você não consegue gravar um... Como que será que é o som do grilo a uma frequência diferente? Será que ele tá tentando comunicar alguma coisa em uma frequência que o ouvido humano não consegue ouvir, por exemplo? Você não precisa nem ser tão envolvido com esses assuntos mais sensacionalistas pra gostar desse tipo de exploração. Que, aliás, eu recomendo pros ouvintes, se quiserem conversar comigo, comentários!
Olha aí, ó. Isso é muito interessante porque a gente citou aí algo, bem ou mal a gente tá meio que passando por cima, tá ali na rodelinha, mas a gente não se aprofundou, que é essa questão da parapsicologia, que nessa época tava muito forte, né? E isso junta todos esses fenômenos, todos esses estudos que a gente tá falando, entrariam aí nesse estudo de parapsicologia, que às vezes eram levados a sério, às vezes não, muita coisa sensacionalista, mas, por exemplo, lá em cima a gente tem a América do Norte, os americanos anos fazendo MK Ultra, né? Vendo se realmente isso é verdade. Então, realmente, tava meio que uma área, uma... Vamos falar a corrida, porque isso é mais entre americanos e russos, mas tava meio que uma febre por essa questão de experimentos da parapsicologia, né? E é interessante, talvez, aquilo que a gente tava conversando sobre o recado do papel, sobre proteger metais, se a gente tá falando aí de campos eletromagnéticos, o metal é a primeira coisa que vai zoar, né? Então, talvez proteger metais seja... Enfim, aí a gente vai especular mais pro que a gente estiver falando mais pra frente. Mas aí a gente já consegue fazer uma ligação com e dar um pouquinho de sentido naquele bilhete, né?
Para se entender este quebra-cabeça responsável pela misteriosa morte de Miguel Emanuel, é importante que se conheça cada minuto, cada passo e cada local em que os dois amigos estiveram em Niterói antes de subirem o Morro do Vintém. E foi o que a polícia fez.
Os familiares e vizinhos afirmaram que eles realizavam experiências estranhas. Uma vez, na noite de 13 de junho de 1966, alguns poucos meses antes, os dois, junto com outra dupla de companheiros, o Elcio, né, o amigo deles que deu o depoimento anterior, e o Valdir, realizaram um experimento na praia de Atafona. Eu não sei como é que se pronuncia isso, Atafona, que resultou em grande explosão. Várias casas próximas sofreram leves danos, e uma investigação pela Marinha Brasileira foi iniciada a respeito dessa explosão. Agora eu fico imaginando, caraca, essa explosão tinha que ter sido muito forte pra realmente afetar casas em volta, né? Porque estavam na praia.
Eles são Tesla brasileiros, né? De 1960.
Eu conheço pouco, mas eu sei que existe algumas vertentes esotéricas sobre manifestação usando pólvora e esse tipo de explosivo. Só que eu não tenho muito conhecimento na área, mas eu já imagino que seja algo relacionado a isso. Usando pólvora pra, enfim, comunicação. Eu não sei como é que isso funciona não, tá, gente? Eu só tô falando de cabeça aqui agora, teorizando. Mas, enfim, realmente bem estranho isso, né?
É uma explosão desse tipo, você pode, sei lá, eles estavam às vezes tentando alterar a capacidade de equipamentos pra fazer uma captação maior e acabou dando errado. Mas uma explosão que afeta casas em volta nesse tamanho tem que ser uma coisa muito maior do que só mexer com equipamento, né? Eles estavam realmente curiosos pra tentar saber o que acontecia se eles juntassem muita energia em um lugar só, cara.
Eu achei interessante aqui a frase que o Palteiro colocou: os grupos ocultistas com quem faziam trabalhos espirituais com explosivos. Eu fico imaginando que tipo de trabalho espiritual deve ser esse.
Deve ser um estouro.
É o famoso Exu Dinamite, né, cara? Enfim.
O Exu de Black Power dançando na pista.
Exu Dynamite, né? Vou voltar aqui. Foi encontrado em setembro de 1966, na oficina do Miguel, um livro chamado A Vida no Planeta Marte, com várias anotações, o que iniciou teorias ufológicas sobre esse caso, né? O padre Oscar Gonzalez Quevedo, na época um estudioso de parapsicologia, que investigou um pouco esse caso.
Calma aí. É o Padre Quevedo?
Sabia que o nome era esse?
Eu não, só conheço como Padre Quevedo. Eu sou fã desse cara.
Ele é estudioso, né, da parapsicologia, afirmou que na prática do ocultismo e fenômenos parapsíquicos não eram incomuns a morte de experimentadores despreparados. Mas é aquilo, né? O Padre Quevedo, ele é um fenômeno muito interessante. Acho que a gente nunca citou ele aqui no podcast, né? O Isso Não Existe. É interessante porque, acho que a gente citou assim, ele é cético. Cético com a crença dos outros, né? Porque ele acredita em parapsicologia dentro do cristianismo, fenômenos parapsíquicos, quando a gente tá falando de demônios, exorcismo, esse tipo de coisa, ele acredita. Mas as outras coisas, não, isso aí é tudo, né? Enfim.
Não partindo pra parapsicologia, mas se esses experimentos a quais eles citam são experimentos como explosivos, eu entendo completamente pessoas despreparadas morrerem durante o experimento, né? Não é por questão psíquica ou questões de outro mundo, é porque a galera tá mexendo com explosivo mesmo.
Sim.
Eu achava o Padre Quevedo sensacional. Ele era no lugar e falava, se os demônios podem fazer alguma coisa comigo, que me façam agora. Ele falava assim e não acontecia nada.
Provou muita coisa.
Calma aí. Então quer dizer que se eu falar agora, se Deus fazer alguma coisa comigo que faça agora, eu tô provando que Deus não existe, é isso que você tá afirmando?
Ele provava pela Bíblia que Deus não tem que provar nada, mas se o demônio tem que provar alguma coisa, ele tinha que fazer alguma coisa. Espírito negativo.
A lógica funciona só pra quando ele quer. Quando ele não quer, não funciona.
Aí não funciona.
uma coisa que ele falava muito era sobre a charlatanice nas igrejas com incorporação, entendeu? E ele falava que, eu não lembro tão bem, mas eu lembro algumas coisas, como ele afirmava que o mundo espiritual só é acessado quando você morre. Você tem que pregar as coisas que Deus, Jesus falou e tal, mas a influência dele aqui é sutil, é mínima, não tem incorporação, milagres existem, mas os demônios não incorporam nas pessoas, isso é tudo balela, isso não existe. Simples assim. Então, qualquer coisa sobre incorporação, por exemplo, ele falava que era tudo balela.
É, essa questão das explosivas, elas têm uma relação aí no trabalho, eu diria mais até do que o trabalho em si de espiritual, mas o trabalho mágico, né? Você cria uma perturbação razoavelmente grande com a explosão.
Sim, né? Então, bastante, eu diria. Pros vizinhos, inclusive.
Sim, mas dizem algumas teorias que realmente você não cria só uma perturbação física, né? Mas uma perturbação extra, né? Até que pode atingir eventualmente até o mundo espiritual, ou abrir o portal, e aí de certa forma agitar o ambiente, como se abrisse um portal, né? Ou fizesse um diferencial, você desequilibrasse aquele ambiente, entendeu?
É interessante, né? Mas é aquilo, né? Fica tudo na questão pseudocientífica da coisa, né? Quer dizer, como é que você vai provar que vai afetar algo que em teoria você não consegue provar inicialmente, né? É, isso aí fica muito no campo teórico, enfim, desse tipo de estudo, né? Eu ia falar da maluquice, mas isso pode chatear um pouquinho de gente.
Ah, porra, caraca, você ofende muitas pessoas gratuitamente, cara.
Porra, explodir as coisas, Rafael. Porra, até que a gente se sente tudo bem, era válido, mas hoje em dia é complicado. Enfim, vamos lá. Partida do campo de Goitacazes. O que que aconteceu? Eles sumiram, obviamente, né? Apareceram mortos trocentos quilômetros da cidade que viviam. Como é que foi isso tudo? Na oficina deles foram encontrados placas de chumbo, de onde foram feitas as máscaras. Erval Viana, irmão de Miguel, encontrou também na oficina um talonário de solicitação de serviço, de onde encontrou um rasgo que se assemelhava muito ao bilhete feito por Miguel, onde teria sido rasgado e anotado o que estava no bolso dele, né? Também afirmou que o vocabulário que estava no bilhete não era normalmente utilizado por Miguel, indicando que deveria ter sido uma instrução ditada por terceiros. Isso é interessante porque, por exemplo, isso lembra que é um argumento que o próprio Linha Direta, ao entrevistar esse irmão do Miguel, ele citou, né? Quer dizer, você tá lidando ali com um técnico de eletrônica, mas não um médico, né? Então, por exemplo, o termo ingerir cápsula é algo muito formal de medicina, às vezes pra uma pessoa simples, né? Que poderia escrever, engolir cápsula, é tomar cápsula, jogar na boca e engolir. Enfim, só essas são umas pistas, né? Quer dizer, não chegam nem a ser evidências ou provas de nada, mas são algumas pistas que demonstram como esse caso, ele tem muitas coisas estranhas nele, né? Faz total sentido essa colocação dele.
Tanto que você pode ver que a primeira coisa que fala é 16h30 estar no local determinado. Então, alguém determinou esse local, provavelmente pré-combinado entre mais de uma pessoa, já que dois morreram, né?
Ou eles estão esperando algum fenômeno astronômico, né? Eles querem que a luz do sol esteja baixa para eles poderem testar algum tipo de equipamento, ou eles estão querendo a posição estrelar de alguma forma. Vai saber exatamente por que é 6h30, né?
A gente tava falando deles inicialmente, mas eu acho que faltou um detalhezinho, que eu acho que é um detalhe razoavelmente importante para contextualizar isso com o fenômeno disco voador, que é o que o fenômeno, esse caso ele ficou conhecido como um fenômeno ufológico, né? Que foi justamente no dia, no horário em que estava acontecendo isso, várias pessoas ali em volta viram luzes em cima do morro, né? Então acho que esse é o fato que mais pode eventualmente ligar isso a um caso ufológico, né? Além dessas placas de chumbo meio estranhas ligadas a esse fato, entendeu?
Sim, com certeza. Realmente ocorreu algum evento, né? Segundo as testemunhas do local, né? Da região próxima de onde o corpo foi encontrado, houveram luzes no céu, né? OVNIs. E quando eu falo OVNIs, eu não tô falando de discos voadores propriamente dito, mas eu tô falando de objetos voadores não identificados. Enfim. Então, o que aconteceu? Na noite de 16 de agosto de 1966, Manuel Pereira diz pra sua esposa Nelly que iria pra São Paulo, junto com Miguel, seu sócio, né, que também é casado, queriam comprar um carro e alguns componentes de eletrônica para sua oficina. Ele embrulha 2 milhões e 300 mil cruzeiros, por volta de 5 mil reais da época, né, para a viagem. Na manhã de 17 de agosto, a esposa de Manuel afirma que ele saiu com dinheiro e uma caixa de toalhas, que não explicou pra que era. Às 9 da manhã, os dois técnicos pegaram um ônibus com destino a Niterói e não São Paulo, como havia informado a família. Antes de partir, porém, uma sobrinha do Miguel descreve que teve um diálogo com ele, perguntando por que ele não comprava um carro ali pelo campo de Goitacazes, né? Onde era mais barato. Teve como resposta: eu preciso saber de uma coisa. Depois, quando eu voltar, eu te conto se acredito mesmo nessa história de espiritismo ou não. Então você vê aí que realmente isso foi algo extremamente premeditado, né? Eles chegaram em Niterói por volta das 14 horas do mesmo dia. Era um dia bem chuvoso e escureceu rapidamente. Por volta das 2h10, passaram em uma loja de materiais eletrônicos de Hernani de Carvalho Filho, que os conhecia pois eram fregueses. E segundo o Hernani, eles estavam com pressa, recusando um convite de almoço pelo dono da loja. Isso é interessante porque realmente eles estavam levando o tempo a sério, né? Não só a questão do bilhete, tem também essa evidência. Às 3 horas, entraram em uma loja onde adquiriram capas de chuva. Isso talvez seja a única coisa que eles não estavam planejando, né? Choveu no dia. Ou seja, não era algo que eles já sabiam, né? Então eles foram lá, viram que estava chovendo, compraram capas de chuva, saindo sem vesti-las, né? Em um bar na rua, Marquês do Paraná, próximo ao Morro do Vintém, por volta das 4 horas, compraram uma garrafa de água mineral magnesiana, né? E recebendo o vale para retorno da garrafa, né? O casco, como eu falei anteriormente.
Calma aí. Ô, Andrei, qual a importância da água ser magnesiana? O que é água magnesiana? Não entendi.
Pelo que eu conheço de água magnesiana, não tem nada mágico, nem dando sentido, né? Nada mais é do que uma água com...
Magnésio?
Não, é uma água alcalina ionizada. Que aí diz, eu não sei se é verdade ou não, que cura XYZ do seu organismo, né? Você tem aí diversos tipos de... Não é, assim, não é nada mágico nem maluco, não. É algo que você poderia comprar na época, provavelmente, um produto, né? Tanto que essa questão do retorno da garrafa, né? Como sendo algo comum, provavelmente você poderia adquirir em qualquer... Enfim, devia ser água com gás da época.
Nossa.
Quando tava querendo, tipo, ser fresco, não, eu quero água mineral, quero água com gás.
Enfim. Ó, eu vou deixar só a dica. Eles estavam falando em proteger o metal, certo?
Uhum.
Magnésio é metal. Talvez, o fato de eles terem comprado água magnesiana não seja pra ingestão própria. Talvez seja por experimento que eles iam fazer.
Ou pra fazer a ingestão das cápsulas melhor, né? Pode ser só isso também.
Ah, mas aí a água normal dá, né, cara?
Ah, porra, mas até aí, tu podia ter bebido uma cerveja. Enfim, aí foda-se, né?
Proteger cerveja magnesiana.
Eu acho que isso é só um preciosismo do narrador.
Exato.
Que escreveu a história deles, que eu acho que isso não tem nada a ver, não. Nem com o que eles escreveram e nem com as cápsulas. Eu acho que é simplesmente um fato.
É, pra quem tá acostumado com eletrônica, usar magnésio, principalmente cordão, ribbon, magnesium ribbon, é bem comum, assim. Então eu fico pensando, se já que eles não estavam fazendo experimentos, a água magnesiana seja mais um input do experimento do que pra consumo próprio mesmo. Porque não me parecem ser o tipo de gente que parece que tem todo um capricho ali, né? Mas o fato de ser magnesiana não me parece ser aleatório, assim, sabe? Gratuito. Acho que tem um porquê a mais, assim, tem alguma relação a mais. Mas aí é eu deixando de ser cético mesmo.
Não, eu acho que a sua colocação é válida, não acho que é estranho. Eu só acho que, na minha opinião, ela não... Esse detalhe não seja realmente algo tão relevante assim pra esse caso. Mas enfim...
Final da tarde. A dona de casa, Gracinda, volta para casa quando a filha percebe algo estranho.
Mãe, olha, lá no alto do morro. O que é aquilo, mãe?
Não sei, um balão?
Balão? Balão não é mesmo. Aquele menino tá...
No mesmo morro. E no mesmo dia da visão, duas mortes e um grande mistério.
Eu me surpreendi com um novo mistério. O ponto em que os corpos de Manuel e Miguel tinham sido encontrados estava marcado, como se contornado, e sobre os corpos a terra tivesse sido calcinada e salgada, porque ali a vegetação não nasceu mais.
Vigia Raulino de Matos, morador do bairro de Santa Rosa, afirma que viu os dois chegarem ao pé do Morro do Vintém por volta das 4h30, horário marcado na mensagem sobre estar no local determinado. E eles estavam em um jipe e olha que interessante, esse é o primeiro detalhe que muda, que tem algo diferente. Segundo o Raulino, né, esse jipe era dirigido por um homem loiro e outras duas pessoas. Nunca ninguém mais os viu. Então quer dizer que existia aí um terceiro homem, um homem loiro que estava dirigindo o veículo.
Asta!
Então... Bem, falando as luzes no céu, a dona Gracinda Barbosa Cortino de Souza, juntamente com seus 3 filhos, 2 meninas e 1 menino, estavam passando de carro pela Alameda São Boaventura, no bairro Fonseca, entre 7 e 8 horas, quando a filha Denise, de 7 anos, chamou a atenção da mãe de algo no alto do morro, e elas viram um objeto multicolorido, ovoide de cor alaranjada, com um anel de fogo de onde saíram raios azuis em várias direções, e Denise chegou a desenhar para a revista Manchete, na época, o objeto testemunhado pela família. Após a imprensa divulgar esse depoimento, várias outras pessoas ligaram para a polícia informando que também tinham visto tal objeto luminoso no mesmo local, dia e hora. Mas aí eu acho que essas segundas evidências, não sei se entram muito relevante, porque tem aquela questão de, enfim, enxergou. Aí todo mundo enxergou, né? Depois que viram, aí todo mundo enxergou.
A prática cética diz pra você levar muito mais em consideração quando vários relatos são feitos antes de ser divulgado na mídia do que quando vários relatos são feitos depois. Mas isso não significa que a dona Gracinda e os três filhos dela não tenham visto algo de verdade. Completamente, eles devem ter visto algo de forma muito fenomenal e que com certeza não conseguiram entender bem o que que é, né?
Sim.
Eu acho que esse é o fato mais importante com relação ao estudo, que é o que liga, além do envolvimento deles, né, com essas questões espíritas, porque até agora eles estavam falando de mistério, as palavras que eles utilizavam, né? Era mistério, ou era centro espírita, ou era máscara de chumbo, não tinha nenhum relato deles falando mesmo, ou nada relacionando a OVNIs mesmo, né? E acho que esse é o fato mais importante que faz essa ligação do caso com os OVNIs, né? E contextualiza melhor as máscaras e tudo mais, com questões tecnológicas também.
Apesar da polícia ter recebido o chamado do rapaz soltando pipa no dia 20, a primeira vez que se recebeu notícia desses corpos foi 2 dias antes, na manhã seguinte à morte dos técnicos. Um rapaz de 18 anos chamado Paulo Cordeiro Azevedo dos Santos estava no morro caçando passarinhos quando viu os corpos. Ele avisou ao guarda Antônio Guerra, que morava nas redondezas, mas ele não deu atenção às queixas e os corpos foram deixados lá. Posteriormente, esse guarda foi questionado para saber por que demorou-se 2 dias para achar. Segundo rumores, o guarda ou outra pessoa teria revistado os cadáveres e se apropriado do dinheiro, que não foi achado durante a perícia, né?
Olha lá, eu acho que só do fato de ter demorado 2 dias, eu acho que boa parte das evidências que tornariam esse caso não um suspense, mas uma certeza, sumiram, né?
Então, não sei, né? Segura aí, segura essa dúvida. No sábado, no dia 20 de agosto, 2 dias depois, outro garoto, né, que também com 18 anos, chamado Jorge da Costa Alves, né? Aí é o menino que tava procurando pipa e avisou tudo, né? E apesar disso tudo, eles demoraram um dia inteiro pra chegar nos corpos, porque realmente tava uma situação de chuva bem ruim, e pra chegar lá tava bem precário tudo. Né? Então, no dia 21 de agosto de 66, um domingo, né, pela manhã, a polícia e os bombeiros, jornalistas e curiosos subiram no morro para resgatar os corpos. E naquela semana chovia muito, e a chegada foi muito dificultada, levando mais de 2 horas para chegarem ao topo do morro. É interessante porque o mau cheiro era tão forte, segundo as testemunhas, né, que atrapalhava até o trabalho. Então, utilizaram formol nos corpos para evitar o mau cheiro. Porém, utilizado em excesso, teria uma consequência futura nessa questão da investigação. Né? A gente vai deixar aí algumas fotos da recuperação dos corpos. Inicialmente, foi considerado que havia sido feito um pacto de morte, também conhecido como ambicídio, em que 2 homens teriam combinado de se matar ao mesmo tempo. Também houve uma interpretação inicial de que os dois seriam um casal homossexual que encontrou seu fim ali, e que claramente muitos comentários homofóbicos foram feitos da época. Mário Dias, que estava de plantão no jornal naquele final de semana, acompanhou a equipe de resgate na subida do morro e foi responsável por batizar o caso de O Mistério das Máscaras de Chumbo. E isso é muito interessante. Então, galera, daqui o que, que a gente tem? O que, que vocês conseguem tirar daqui?
Primeira coisa que me vem à cabeça, assim, por que que eles estavam com tanto dinheiro, já que eles tinham a pretensão de fazer experimentos, né? Será que eles saíram com tanto dinheiro pra comprar material pros experimentos? Por que que houve isso, né? Eu acho que esse é o primeiro fato que relevante.
Como se eles pretendessem voltar.
Eles deram a desculpa de que iam comprar carro, né? Uhum. Mas por que que eles estavam com tanto dinheiro, assim, entendeu? Se eles mesmos sabiam que eles estavam se propondo a fazer um experimento, né?
Certo.
Por que que você vai com tanto dinheiro pra fazer um experimento? Alguém falou pra eles que eles iam ter que comprar alguma coisa muito cara, ou coisa do tipo?
Pagar a dívida com o Cramunhão lá.
É. Sabe o que isso tá parecendo pra mim? Eu sou muito crente, eu acho que eles se fuderam mesmo que achando que iam pro espaço, mas talvez, vamos puxar pra um lado Lucas aqui, Balaminute, que eles conversaram com alguém pelo rádio, esse alguém, eles estavam muito empolgados, esse alguém percebeu essa empolgação deles, ludibriou eles falando que era uma comunicação de outro mundo, e pediu pra eles irem a algum lugar em Niterói tomar um calmante, um tranquilizante.
Você acha que eles tomaram um X9 de alguém? Caramba, nunca tinha pensado nisso.
Botar uma máscara, deixar tudo ali, ou então tomar uma certa cápsula que iriam deixar no local, e a pessoa envenenaram eles e roubaram o dinheiro.
Mas o dinheiro foi encontrado com eles.
E as pessoas foram embora.
Não, o dinheiro não foi. O dinheiro não foi encontrado, não.
O dinheiro sumiu com aquele primeiro guardinha que achou eles e não avisou, entendeu?
Teve uma investigação, depois depois que o caso ele foi rodando, o que aconteceu foi que no meio do segundo investigador da sessão de homicídios lá, ele viu que existia um centro espírita entre aquele primeiro bar que eles estavam até o local onde eles morreram. E nesse meio, no meio do campo aí, tinha um centro espírita. E diz que a hipótese seja muito forte de que eles passaram por esse centro espírita. E provavelmente aquelas pessoas que estavam lá, que levaram eles, que foram vistas com eles, eram desse centro espírita. E de que provavelmente essa galera do centro espírita levou eles um dinheiro pra roubar, né? Enganaram eles. E aí cometeram o crime. Mas eu também não vejo por que que eles exatamente precisariam matar os caras, enfim, fazer isso de uma forma mais brutal como foi, né? É, simples.
Ah, ué, vou te falar por quê. Porque ninguém foi preso.
Cara, não, cara, mas vocês estão esquecendo, eu acho que de evidências bem estranhas que não corroboram de nada com o que vocês estão falando.
Uhum.
Como é que eles mataram eles se eles estavam sem sinais de violência, né? Ah, envenenaram eles. É
isso que eu acabei de falar.
Então, ah, calma aí, pega essas cápsulas aqui que a gente sempre teve aqui de cianureto.
Ah, veneno, eles beberam a cápsula.
E a gente tava só esperando gente chegar com dinheiro
não,
pra enviar.
Não, cara, aí que tá. Não se sabe quanto tempo eles estavam conversando com alguém eletronicamente, segundo a minha hipótese. Então as pessoas tiveram tempo ali de, sei lá, botar uma dose forte de algum calmante, de manipulação, e eles morreram em consequência disso. Às vezes os caras só queriam dar um boa noite Cinderela forte neles e eles morreram. Ou então simplesmente mataram de propósito, porque assim eles não teriam como acusar ninguém, falar que foram roubados nem nada.
O grande fator pro mistério é o descaso do IML depois. O que aconteceu depois foi o seguinte, que aí eles foram já achados 2 dias depois da morte, ou seja, já tinham havido uma decomposição. Depois, como o cheiro tava forte, eles jogaram formol em cima dos caras pra tirar o cheiro, só que eles jogaram muito formol. Só nisso já ajudou a dar uma estragada maior ainda no corpo. E aí, quando eles foram pro IML, começou uma série de descaso, na verdade. O legista principal, ele não tava lá, o médico legista, e aí foi feito por um outro cara que também parece que tava com preguiça, e aí como tinham falado que eles tinham ingerido uma cápsula, ele simplesmente falou que, ah, eles morreram por causa da cápsula, só que não dava mais pra ver, os órgãos internos já estavam todos decompostos, e eles pegaram as vísceras deles e jogaram fora também, e como não tinha congelamento, as vísceras também se perderam. Então foi uma série de descasos bizarros que aconteceram, que praticamente impossibilitaram que qualquer coisa fosse descoberta, basicamente.
Década de 60, recursos da polícia provavelmente eram muito mais limitados. A vontade de investigar a morte de 2 currachados no alto de um morro no Rio de Janeiro provavelmente ainda colocou mais pra baixo ainda.
É negligência, né?
Essa vontade da investigação.
Acho que a gente não precisa ir tão longe assim pra tentar entender esse caso. Claramente, trata-se de 2 curiosos que já haviam experimentado com explosões. Se não explosões, com materiais explosivos de alta combustão. O que eu acho é que eles se tornaram curiosos demais e, infelizmente, eu vou concordar com o padre Quevedo, que matou a charada. Eram pessoas lidando com coisas que eles não entendiam. Não no sentido espiritual, mas no sentido dos equipamentos que eles estavam brincando. Estavam brincando com explosivos e acabaram, sabe, calculando errado, talvez, o quanto de algum tipo de equipamento, algum tipo de combustível. O que dá as maiores dicas de que eles estavam realmente tentando experimentar com alguma coisa, o fato de eles estarem usando a placa de chumbo. Pra quem, os ouvintes que não sabem, a proteção de chumbo é pra ajudar contra a radiação, por causa que o chumbo tem bastante densidade molecular, então o raio-x, por exemplo, e raios gama não passa pelo chumbo. Bom, passa um pouco, né, mas não em quantidades muito altas. Mas eu acho que o fato de ser de chumbo, ele não é tão relevante quanto o fato de ser uma máscara de cobrir os olhos apenas. Eu acho que eles estavam lidando com alguma coisa que eles sabiam que ia ter alta luminosidade, por exemplo, algo que era pra ser grande luminosidade, muita luz, uma pira, por exemplo, e que não eram só eles experimentando com aquilo, não. Aqui nessa nota, nesse bilhete, tá escrito que, após efeito, que eu imagino que seja o experimento deles, proteger metais, aguardar sinal. Eu acho que eles não só estavam tentando fazer alguma coisa que tinha alta luminosidade, mas que é ou receber alguma mensagem, ou alguém em algum outro lugar muito longe, é repetir esse mesmo experimento e mandar uma confirmação de que funcionou ou que teve o mesmo resultado obtido. Então eu acho que eles foram tentar alguma coisa que eles não tinham muita noção do que eles estavam fazendo, e acabaram se explodindo no processo, infelizmente.
Eu acho que são duas hipóteses, assim, independente do que falaram pra eles, né? Porque isso, poderiam ter falado qualquer coisa pra eles pra pegar o dinheiro deles, enfim. Mas assim, o que eu acho que eles acreditavam e acabou não dando certo, primeira coisa que eu acho que seria algo bem no formato do Heaven's Gate, que eles se suicidaram achando que a alma deles iria, os OVNIs ali iriam pegar e mudar eles pra um mundo melhor.
Quem disse que não foi?
É, isso realmente só a Astar sabe, né? Ou os Arcturianos também. E a segunda hipótese que eu acho que, como já tava, foi falado no do MK Ultra, naquela época tava rolando muito dessa coisa de experimentação, não sei o que, e isso acaba chegando, né? Às vezes no ouvido das pessoas sobre drogas e tudo mais. É bem capaz deles terem experimentado com alguma droga bizarra e tiveram uma overdose. O LSD ou coisa do tipo, eles falam, ah, vai ter um encontro com OVNIs, vai aparecer OVNIs aqui hoje, então vamos aumentar a nossa percepção, vamos tomar essa droga aqui que ela vai ajudar a gente. E aí, nessa, o que contextualiza melhor um pouquinho as máscaras, né? Porque eles já podiam estar esperando alguma coisa luminosa e alguma coisa, de certa forma, que eles também sabiam que ela poderia ser nociva ou radioativa.
Mas, Ramara, você acha que eles encontraram?
É, eu acho que pode ser. Eu acho que eles encontraram, sim. Ou, eu acho. Afinal, eles morreram por isso. Vamos honrar a morte deles com isso.
Né? Cara, essa é a hipótese que eu gosto. Eles conseguiram espiritualmente, por quê? Creio que eles tiveram algum tipo de informação espiritual que esse contato se daria através de uma viagem mística. E eles teriam que deixar o corpo. Talvez, de alguma forma, eles tinham que fazer algum tipo de libertação da carne, através de um relaxamento, através de um calmante. E as máscaras seriam pra eles ficarem isolados visualmente. A cápsula seria pra eles dormirem. Qualquer tipo de eletromagnetismo ali teria que ser protegida, né? Os metais, pra evitar qualquer tipo de erro de local. Seja pra eles serem encontrados pelas pessoas que estavam buscando eles, ou pra eles não errarem na comunicação. Então, eu creio que eles entraram numa e foram embora. A alma deles foi embora, porque talvez viajar pra outro mundo, em várias percepções, talvez viajar pra outro mundo, ir pro céu, ir pro inferno, pro outro planeta, não é uma percepção física, mas uma percepção espiritual.
Ou não, né, cara?
É, deve ter alguma vertente do espiritismo que fala sobre isso.
Esses amplificadores de tubo, essas válvulas antigas de TV, né, elas são tubos de vácuo que elas servem pra aumentar a amplitude ou a potência de um sinal. Quando você tem as de poder em médios pra baixo, aquelas das televisões antigas, né? Eram pra frequências abaixo das de micro-ondas. Eles foram substituídos justamente porque elas explodiam. Não todas, né? Mas podia causar incêndio, podia causar acidente em casa, né? Lá pra 1960 e 70 elas eram bastante difundidas. Então eu acho que é meio dado assim que com alguém eles estavam tentando se comunicar e eles estavam esperando uma resposta. Pode não ser uma resposta através de sinal, pode ser o resultado do experimento deles, mas eles estavam esperando causar algum tipo de consequência no ambiente e ter um feedback daquilo, né?
Eles tinham bastante expectativa com isso.
É ter telefone em minha casa, né? Não, à toa que ele disse que ia voltar e ia falar com a sobrinha, né? Segundo ela mesmo disse.
E tinha hora marcada e tava escrito no bilhete, sim, dele, aguardar sinal. Então eu acho que, assim, a minha hipótese é que eles subiram no morro e eles iam tentar se comunicar com alguém. Eles iam tentar aumentar a frequência dessas válvulas e mandar um sinal de micro-ondas, o que explica as máscaras de chumbo, pra alguém e esperar esse sinal pra ver se esse experimento dá certo. Quando eles recebessem esse sinal, eles iam tentar fazer alguma coisa com muita luminosidade, né? Ou, quando eles foram tentar mandar ou receber esse sinal, eles acabaram explodindo essas válvulas e morrendo na explosão. Eu não sei o que que eles fizeram com essas válvulas pra causar uma explosão capaz de matar uma pessoa. Porque, pelo que eu sei, elas estouram a sua TV, mas elas não têm essa capacidade de te matar que nem uma granada em um ambiente aberto assim. Mas como eles já vinham brincando com explosivos, talvez eles foram tentar aumentar a frequência desse comunicador que eles tinham bolado e acabaram explodindo eles.
Então, com relação à radioatividade, teve uma época que eu tomei iodo radioativo.
Caralho, por que você tomou iodo radioativo?
Calma aí. Explica essa história direito, cara.
Você não chega numa conversa assim, oi, tudo bem? Hoje eu tomei iodo radioativo.
Não, é que eu tive um câncer, né?
Caraca!
E aí eu tirei a tiroide, e aí pra matar as células da tiroide, eles dão iodo radioativo. E aí eu fiquei uma semana isolado no hospital. E na época tinha uma TV de tubo no hospital. Eu encostei o dedo assim, e ficou bem de leve uma marca meio verde no tubo. Então a radioatividade reage com o tubo da TV. Né? Então eu não sei.
Por experimentos empíricos, né? Caralho, Ramaira, quem é você, cara?
Eles estavam mexendo com alguma coisa que eles não entendiam e, cara, radioatividade, máscara de chumbo, pode ser que eles estavam tentando mexer com algum material de baixa radioatividade ali, né? E eles morreram não por causa da explosão em si, mas porque eles explodiram material radioativo.
Pô, mas morrer em tão pouco tempo?
É, cara, se eles ficaram encalhados ali com a chuva, acho que, sei lá, então, às vezes eles podiam ter ficado presos lá em cima do morro.
Não, cara, mas aí não condiz com...
E porque eles estavam passando mal e morreu, cara.
Não, cara, eles foram encontrados um dia depois que morreram, cara.
Mas aí a forma que eles foram encontrados... É. Não, a forma que eles foram encontrados parece que eles estavam deitados um lateral ao outro.
Calma aí, gente, isso que o Rafael tá falando, ele é extremamente interessante, porque isso dá um ponto que a gente vai ficar debatendo aqui até a eternidade, porque por mais que a gente tente dar essas explicações, a gente tá sempre batendo na parede com alguma evidência desse caso que desmonta essa possibilidade. Então, por mais que, principalmente os céticos, aí a gente coloque isso, ah, eles morreram disso, eles morreram daquilo, a gente tem evidências que provariam o contrário, mesmo que mínimas. E isso, eu acho que é esse o interessante desse caso. Ele se tornou uma cama de gato tão complexa que a gente não consegue... E, assim...
Mas, André, eu acho que muitas dessas evidências que formam essa cama de gato, elas podem ser desmistificadas e, se não, desconsideradas. Por exemplo, qualquer coisa sobre a posição com que eles foram encontrados, a gente pode desqualificar. Porque o guardinha mexeu neles e realmanjou ali os corpos. Eles foram encontrados depois que o guardinha encontrou eles e depois de 2 dias e depois de rolar muita chuva ainda. Então, acho que posição...
Mas aí, beleza. Por que que o guardinha teria realocado os corpos?
Eu não sei. Às vezes ele tava pensando em alguma forma de lucrar com os corpos, fingir que tinha rolado um sequestro, descobrir quem eram aquelas pessoas antes. Ou ele simplesmente tava tentando organizar ali pra roubar eles melhor, tirar o que eles tinham de valor, cara. Mas eu acho que a partir do momento que você tem um tempo grande de 2 dias entre ser encontrado e ser encontrado de novo, e uma pessoa que admitiu que adulterou as evidências, a gente não pode mais considerar a posição de que foram encontrados mais.
Concordo. Mas ainda é muito estranho.
Concordo, mas discordo.
Não, eu concordo com você. Mas isso não traz nada, isso não dá nenhuma resposta. Esse é o problema.
Não, imagine, só dúvidas.
Isso só pra complementar, assim, um pouco a questão da... O que mais marca mesmo o caso são as máscaras de chumbo, basicamente. Então, assim, tá certo que é estranho eles falarem de ingerir alguma coisa ali, mas drogas, enfim, drogas acontecem desde...
Não usem drogas, bastante tempo.
É. Existe na corrente ufológica, os ufólogos falam muito da relação energética que os seres de outros lugares têm com relação aos humanos. E que só essa relação energética, que é uma vibração muito mais potente, seria o suficiente pra fulminar a gente se eles viessem de forma despreparada pra nossa presença.
Esse é o ponto, Ramara. Pra isso é a máscara de chumbo. Proteger a saúde visual, mental e cabeçal da pessoa.
Cabeçal. Eu acho que é mais simples que isso, cara. Proteger contra algo muito luminoso e ou potencialmente radioativo, cara. Eu gosto de desmistificar um pouco essa parada de seres de outro mundo têm capacidades de energia ou de vibrações. Vibração do quê? Através do quê, cara? Vibração não acontece assim no ar. Energia não é uma aura mística que vem flutuando. Essas coisas, elas têm que se dar de alguma forma física e que deixam evidências no local. E a gente tem evidência de que eles estavam fazendo experimento. A gente não tem evidência de seres de outros planetas. Eu acho que a gente não precisa ir tão longe assim pra conseguir entender não a totalidade do que aconteceu, mas é mais ou menos ali o básico.
Mas você tem que imaginar que você tá, de certa forma, na cabeça de leigos. O cara pode ter ouvido simplesmente uma coisa assim. Pô, seres extraterrestres têm uma vibração muito maior que a nossa. Como que a gente vai impedir essa vibração de afetar a gente? Vamos fazer uma máscara de chumbo, porque afinal, até a radiação ela bloqueia. É a única lógica pro cara pensar, entendeu? Não é tipo, pô, ele vai pensar que, ah, vai ter uma iluminação, e aí vai ter um monte de raio bizarro que vai vir, e eu vou proteger os meus olhos, porque afinal, todos esses raios também, além de entrar nos olhos, eles vão entrar no corpo, entendeu?
A investigação teria um prosseguimento normal se, por coincidência, naquele dia, 21 de agosto, não tivesse sido assassinado um detetive de nome Hilton Magalhães, que à época era o chefe do Departamento de Segurança Pessoal da Delegacia de Vigilância.
Os policiais exigem a liberação do corpo do detetive assassinado. Um funcionário, conhecido como Maneca, tenta atendê-los.
E aí, Mar, como é que é? Essa matéria sai ou não sai?
Já tô fechado. Bom, segundo o detetive Saulo Soares, Miguel e Manuel devem ter parado num centro espírita em Niterói, que ficava exatamente no caminho do Morro do Vintém.
Era uma sociedade de estudos e pesquisas espíritas. É o único lugar que eles podiam ter parado.
Saulo desconfia que os dois teriam sido levados ao alto Morro do Vintém para participar de uma experiência espírita, encomendada por alguém importante.
Seria presidida ou comandada por alguém cujo prestígio, cuja condição social e cuja profissão, possivelmente, desse a eles agora a certeza de que não estavam mais participando de uma brincadeira, que o negócio era para valer.
Segundo Saulo, quando as investigações se aprofundaram, ele começou a ser pressionado por superiores, que ele prefere não revelar os nomes.
E acabei, sinceramente, ficando sozinho na investigação. Eu vi que todo mundo ia saindo de um lado e do outro, senti que havia pressão.
Mário, assim não dá. Vou desistir da matéria. Vou mandar rodar.
Calma, chefe, estou fechando. Isso dá a primeira página.
Agora é mesmo, vou fechar.
No dia 12 de maio de 1969, pouco depois do procurador Edmund Lutterbach ter sido deslocado para outra jurisdição, Saulo foi surpreendido com o arquivamento do inquérito.
O outro promotor que entrou em seguida pediu o arquivamento do inquérito. Eu nunca vi arquivar inquérito em fase policial.
Vamos lá, olha só que interessante. Insatisfeita com a investigação da polícia, a justiça pede a exumação dos cadáveres um ano depois. A exumação ocorre em 25 de agosto de 67 pelos médicos Sebastião Failasse e Adalberto Otto, junto com outros dois médicos legistas. Um fato estranho acontece. Os corpos não evoluíram muito no processo de decomposição. Segundo Sebastião Failasse, isso se devia ao excesso de formol utilizado também ao se enviar os corpos para o cemitério de Campos, o que impediria de conseguir muitas novas informações nos exames. Saulo Gomes, detetive da então Delegacia de Homicídios, assumiu o caso, investigando-o por 2 anos. Ele é o responsável pela maioria das informações conseguidas acerca do histórico dos rapazes e também da reconstituição dos passos dados pelos dois antes de suas mortes. Segundo as investigações de Saulo, onde refizeram os caminhos seguindo o cronograma, havia alguns espaços vazios entre as atividades, principalmente entre a saída do bar e a subida ao morro. E aí teria sido... O Saulo supõe que deve ter recebido nesse momento uma última interceptação, onde receberam mais instruções. Havia um centro espírita exatamente na rota do bar. A gente citou isso. O Saulo estava sendo levado a concluir que os técnicos foram atraídos até Niterói e vítimas de um golpe, mas o caso foi encerrado antes do fim das investigações. Ele diz que sentia pressão de autoridades pela maneira com que seus colegas iam abandonando o caso e foi surpreendido com o arquivamento súbito do inquérito, principalmente em etapa policial. Em maio de 69, a justiça brasileira arquivou o processo. Agora, olha que interessante, a gente tem uma confissão do Hamilton Belzani. O que é o seguinte? Esse Hamilton, ele era um presidiário que cumpria pena em São Paulo e ele afirmou ter sido culpado do crime. Ele falou que o crime foi planejado em um centro espírita junto com os outros 3 indivíduos, do bairro Cubango, onde os 2 técnicos presumem ter passado antes de sumir o morro. Segundo ele, o crime foi elaborado pela proprietária do centro para roubar o dinheiro que os 2 carregavam. Mas segundo as investigações da polícia, suas versões possuíam muita contradição em relação à importância em dinheiro, posição de corpos e mesmo detalhes em que foram encontrados. Foi descoberto então que ele era um ex-presidiário em Niterói, de onde já conseguia ter escapado 2 vezes e planejava ser remanejado para lá para realizar uma terceira fuga. A relação de Hamilton com o caso, então, foi desconsiderada completamente. Então, assim, isso corroboraria com tudo que a gente tá falando aqui, mas o cara mentiu, não era ele. É foda, né, cara? Como esse caso é complicado.
Deixa eu ver que eu entendi direito, que foi bastante detalhe, às vezes é bom até pros ouvintes ouvirem de novo. Ele mentiu sobre ter sido o assassino, ele admitiu um crime que ele não fez, pra ser transferido pra Niterói pra conseguir fugir de novo? Caramba, cara, que cara elaborado.
Esse cara é um gênio do crime, né, cara?
Que plano, cara. É, nossa, admitir um crime pra você conseguir escapar da prisão.
Ele pesquisou crimes não resolvidos em Niterói.
Provavelmente.
Não sei como é que ele fez isso. E aí ele foi lá e falou, ó, esse aqui
cara,
foi
não
eu.
Deve ter sido muito difícil, cara. Foi um caso misterioso, deve ter bombado em vários jornais da época.
Não, olha só. Vocês estão adicionando uma informação aí interessante e aí começa aquele lance de conspiração governamental.
Olha aí, Rafael de volta.
O que a gente mais pode ver em filme é o seguinte, chegar pra pessoas já fudidas, no caso presidiário, sei lá quanto tempo já que tá condenado, ó, assume esse pepino aí, eu vou te dar um dinheiro, dou um dinheiro pra sua família, diminui sua pena, a gente fala que aumenta, daqui a 2 anos a gente diminui, faz um esquema e tudo certo. E do nada o cara aparece assumindo um crime pra ver se abafa o caso. Quando a polícia começa a arquivar...
Há casos verdadeiros da polícia, quando ela tá sendo pressionada de forma muito grande, a realmente fazer isso. Coerzir pessoas que já são condenadas de penas muito grandes, oferecer alguma redução se elas admitissem algum outro crime. Nós temos realmente casos de verdade em que a polícia fez isso.
É, tem aquele caso do menino da série da Netflix, o Make a Murder, né? Que tem a polícia toda contra...
Esse caso merece um MFC à parte. Mas a conspiração de oficiais, de polícia, governamentais, explicaria ainda por que esse caso estava sendo arquivado por tanta gente, explicaria a queima de evidência depois, quando eles foram analisar o corpo, eu explicaria o excesso de formol, explicaria tanta coisa, cara. Ele explica por que a gente não sabe tanto, explica por que o guardinha demorou tanto para as autoridades chegarem lá, às vezes o guardinha não tava tentando roubar dinheiro.
Agora reparem onde que eu vou parar, pai.
Meu Deus do céu.
As luzes que foram vistas são de helicópteros secretos que não emitem barulho. Então era governo e vou mais.
Caralho, nossa.
Governo norte-americano tava por trás desse experimento. Por isso as luzes eram emitidas, puta que pariu.
Quando eu começo a dar credibilidade, o cara me fala em helicóptero secreto americano que não faz som. Caramba.
Eu acho que o Lucas acabou de revelar o MK Ultra brasileiro. Acho que esse é a prova definitiva de que existiu.
Cara, o Lucas pode acabar de desacreditar.
Existe algo que até o momento ninguém sabia que existia.
Mas isso aí é coisa de experimento científico mental. Feito pelos americanos em congruência com o governo brasileiro, meu camarada. E tenho mais, os militares são atrás disso.
Rafael, eu vou negociar com você, ficar um pé na conspiração e um pé aqui na Terra. Então, eu vou falar assim...
Mas o governo americano é da Terra, pô.
Sim. Mas vamos considerar a hipótese de ser uma conspiração governamental. Não do governo inteiro, mas autoridades locais, por exemplo. E se o assassino, ou o ladrão, ou o bandido, ou qualquer coisa do tipo, era uma pessoa de influência, ou filho de alguém com influência, ou alguém com presença política.
Já foi no Jack Estripador agora, olha só.
Mas então, realmente há essa hipótese que eu acho muito válida, por sinal, não temos como afirmar que é verdade, mas é uma hipótese muito válida de que rolou uma queima de arquivos, né? De que rolou uma queima de provas, de que os policiais tentaram esconder a verdade de alguma forma.
Lembrando também...
Especialmente eles terem chegado 2 dias depois,
lembrando,
né?
Também que os corpos foram encontrados sem violência. Eles não estavam tão zoados.
Exato.
A ponto de não ser identificado isso. Isso seria identificado se fosse, né? Mas...
Ou foi isso que foi dito,
tá,
né?
Tá, porra, tá. Então isso é
pra
foda.
Gente, mas...
Subiu 500 policiais, bombeiro, policial, comprou todo... Porra, aí acabou com...
Não, sim,
Illuminati
sim.
Reptiliano.
Não. Então, a gente não precisa ir tão longe. A gente pode considerar a hipótese de ter rolado uma conspiração de policiais locais, por exemplo, sem precisar entrar na área mística, na área ufológica. Porque isso acontece direto, cara. Tropa de elite joga o corpo do outro lado como se não fosse nada, né, cara?
Morreu na praia, afogamento.
Exato, cara. Às vezes vai dar bosta pra alguém, alguém vai se ferrar, ou alguém de imagem pública vai ficar danificado por causa desse caso. Rola uma queima de arquivos, apaga o caso, abafa e pronto, entendeu? Isso explica praticamente quase tudo que tem de misterioso nesse caso.
Menos as máscaras de chumbo.
É, menos explicar o que eles estavam fazendo lá, né? Que é o mais importante.
Já falei, cara, isso também. É coisa de governo. Eles foram ludibriados, eles tomaram no cu bonito. Falaram ali que era alienígena, foram com eles.
Experiência do MK Ultra em centro espírita, já pensou, cara?
O centro espírita acabou se dando bem porque acharam 5 mil conto, largou e falaram, ué, vou ficar. Ou então o próprio guardião falou, caralho, tem um maluco morto aqui. Ih, tem 5 conto aqui. É esse mesmo que eu vou comprar minha casa no final do ano, entendeu? E morreu o assunto. Dinheiro sumir no Brasil é a coisa mais explicável do mundo.
Em 1980, o cientista e ufólogo Jacques Vallée investigou o caso junto a Saulo Gomes, Mário Dias, um dos rapazes que encontrou o corpo, entre outros que acompanharam Jax na subida do morro. Lá constatou que o chão onde os dois foram encontrados estava limpo, sem nascimento de grama. O não crescimento de vegetação no local supõe-se que seja pela quantidade de formal utilizado no dia do descobrimento dos corpos para conter o cheiro pungente de decomposição no local.
Radiação.
Radiação alienígena.
Radiação.
Né?
Pé no chão, um pé lá, um pé cá, André. Radiação, sim, máscaras de chumbo. Eles estavam tentando se proteger de radiação, por exemplo. Radiação alienígena, acho que a gente não precisa ir tão longe. Mas um pouco menos antes de chamar o Vallée de cientista, tá, gente?
Sim. É. Também teve a investigação do Linha Direta em 2004. Para a realização do documentário, a equipe pede para abrirem os arquivos do caso e descobrem que os arquivos não existem mais. Olha que interessante, Rafael. Segundo Maurício Menezes...
Queimou no prédio do MK Ultra.
Assessor de comunicação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, esse era apenas um caso policial como qualquer outro, e que, quando prescreveu, a ação normal é que fosse destruído. No entanto, várias entrevistas com envolvidos primários no caso revelam diversas informações novas, como, por exemplo, a informação de que as vísceras haviam sido jogadas fora, confessada pelo delegado responsável na ocasião, o Idovan Pereira, né?
Olha só, Andrei, e os caros ouvintes e amigos aqui do podcast, tem uma expressão, tá, que os ouvintes advogados vão saber, aqui, principalmente no Rio de Janeiro, que quer dizer sentar no processo. Tu vai lá no tribunal, pegar o processo pra dar vistas, e tu fala assim, ó, o cara tá sentado no processo. Basicamente, é quando um filho da puta, interno ou outro advogado, ele pega o processo sem motivo necessário e fica o máximo de prazo, aliás, todo o prazo possível com o processo preso, tá? Ou então, simplesmente, o processo some dentro do tribunal, que também é outro, é o segundo nível de sentar no processo. Tu vai buscar o processo e falam pra você dentro do tribunal, olha, o processo sumiu. Isso é muito comum. Tá? Eu trabalhei em escritório. De vez em quando eu ia com um advogado buscar processo e os processos sumiam. E demorava quase 5 meses pro processo aparecer. Então, assim, processo sumir no Brasil também é algo bem comum. Imagina há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, há 30 anos atrás. Isso aí é bônus. Sumir processo é mole.
É, rapaz, Rio de Janeiro não é pra amador, não.
Rio de Janeiro é pra profissional.
Eu não só acredito, cara, como eu já vi sumir documentação de valores, assim, de casos de milhões de dólares em empresa grande aí, que não podia ter sumido, porque a galera achou que não tinha mais que guardar e jogou no lixo. Mas antes de a gente falar que estranho jogar as vísceras do cadáver no lixo, fica aqui a pergunta, porque eu não conheço esse tipo de protocolo, mas fica aqui a pergunta pros ouvintes que conhecem. Quando você tá fazendo autópsia de um cadáver, e você já passou pelas vísceras dele, você normalmente descarta elas depois, né? Não é anormal isso, ou você guarda as vísceras do sujeito?
Então, eu acho que é anormal no seguinte ponto em que, se você tem que descobrir a morte de alguém e você sabe que a pessoa ingeriu uma cápsula, você não sabe do que ela morreu, você tem que investigar, fazer uma lavagem pra ver se o componente dessa cápsula, se realmente estava no estômago, a substância...
Mas não tava podre?
É, então, cara, o quão podre? Por exemplo, eles poderiam nem ter ingerido as cápsulas. Já parou pra pensar nisso?
É verdade.
Então você
verdade.
Precisava ter feito uma investigação. Tu descarta quando isso não precisasse mais ser feito, né? Eu imagino.
Cara, vocês já pararam pra pensar que em vez da cápsula ser algo pra eles ingerirem, por exemplo, eles podiam estar usando essa cápsula como combustível ou alguma parte do experimento deles? Eu tô pensando aqui em maneiras alternativas de usar esses itens que são não consensuais. Apesar daqui de falar claramente no bilhete, por exemplo, ingerir cápsulas, eu fico pensando se essas cápsulas não tinham alguma utilidade a não ser só ingerir qualquer tipo de substância. Só explorando tipo alternativas. Não sei. Não sei no que tava nessa cápsula.
Então é isso, galera. A gente vai encerrando aqui. Últimas teorias.
Eu acho que foram aliens.
Novidade.
Eu imagino que eles estavam buscando alguma coisa ali que eles realmente não sabiam direito o que era. Foram experimentar com alguma coisa. Eu imagino que eles deviam ter falado com ufólogos ou gente que sabia que provavelmente na região era uma região de atividade ufológica grande. Foram tentar a sorte. Tinha alguma informação que poderia acontecer alguma coisa nesse local, nessa hora. E foram experimentar lá. E acabaram... Aconteceu alguma coisa estranha com eles ali. Drogas, eu imagino. A máscara, eu acho que era pra proteção mesmo de alguma coisa que eles tinham medo, já que eles eram técnicos em eletrônica e eles sabiam do tipo de determinados equipamentos poderiam causar e como evitar isso através do chumbo. Pra mim foi isso.
Eu concordo com o Ramairá que eles estavam tentando fazer algum tipo de experimento. Eu não acho que a gente precise ir tão longe quanto ufologia e misticismo. Acho que eram entusiastas tentando amplificar o poder de um aparelho maluco que eles tinham bolado ou tentando fazer algum experimento, mas que, como outros experimentos que aparentemente eles já fizeram, não deu muito certo e explodiu. Eles podem ter morrido ou como vítimas desse experimento que não deu certo, ou não descarta a possibilidade de um crime envolvendo alguém aí com poder político, principalmente porque parece ter evidências não fortes o suficiente para provar, mas para considerarmos queima de arquivo, queima de prova, apagar e abafar o caso. Mas eu fico com muito mais pé no chão com isso, muito mais curiosidade de saber que tipo de maluquice, que tipo de experimento eles estavam tentando volar do que achar que eles estavam tentando falar com espíritos ou com aliens.
Vou mudar minha ideia de alien. Eu acho que eles entraram num experimento, de repente, sem querer, conseguiram se comunicar com alguma entidade governamental que estava procurando iscas para ludibriar, para testar remédios, alguma cobaia, eles entraram nessa cobaia, ou o governo brasileiro, militar, ou o governo norte-americano mesmo. E já que tinha alguns acordos ainda, certa aproximação por causa do comunismo, então eles aproveitaram essa aproximação e pediram umas trocas de favores aí, né? Ó, queima esse pessoal aí, deixa a gente fazer um experimento aqui, outro acolá. E esse acabou caindo no conhecimento público. As luzes são explicáveis por aqueles helicópteros que eu falei, helicópteros secretos, que não emitem barulho. O Lucas vai rir, mas existe, tá, Lucas? Eu tenho fotos, inclusive eu tenho um som gravado desses helicópteros.
Inclusive, eu tenho esse helicóptero
você
aqui em casa.
Você tem o som,
inclusive,
dos helicópteros que não emitem som. Como é que isso funcionava?
Ué, infelizmente você não vai ouvir, né?
É que nem o cara que é invisível só quando ninguém olha pra ele.
Infelizmente, falando, você não vai conseguir ouvir a minha gravação, mas que eu tenho, tem.
Só pra corroborar um pouquinho aí com o que essa questão governamental, apesar de que eu particularmente tenho uma descrença muito grande de que o Brasil faça isso, mas que afinal o mesmo governo que estaria fazendo essas coisas é aquele mesmo governo que fez aquela autópsia bizarra ou não fez nada, na verdade, né?
Sim.
Cara, aquela autópsia bizarra não foi no Brasil, não, cara.
Não, a falta de autópsia, né? De tudo,
mas
na verdade.
Mas a falta de tudo é proposital.
Que aconteceu com ele.
Proposital.
Vale lembrar que o golpe militar foi 2 anos antes, né? E as pessoas sumiam, né? Então tinha várias coisas que eu acho que poderiam estar acontecendo também, né? Então é talvez interessante pensar nisso.
Desde que eu montei aquela minha ideia de que Varginha é um grande golpe, um grande plano, um grande laboratório do governo, essa aí da máscara de chumbo, mais do que nunca, eu tenho certeza que o governo brasileiro que tava envolvido.
Não, mas essa aí você tá errado, Rafael.
Antes da gente finalizar ou tretar pra valer dessa vez, eu queria mandar um grande abraço pro Henrique Tavares. Os pauteiros estão cada vez melhores e essa pauta que o Henrique montou, cara, que chuchu, cara, que amor de pauta. Obrigado, Henrique. Beijos de luz.
É, Henrique vai ficar mimado, hein? Não é toda pessoa que você participa que você vai ficar mandando bem pra ele, não. Tem que ser na ditadura, rapaz.
Ah, mas
senão não entrega.
MK Ultra e Máscara de Chumbo, eles mandaram bem, cara. Quando mandar mal, eu reclamo também. Pode deixar.
Obrigado aí, pauteiros. Enfim, cara, eu gosto muito desse caso. Eu acho que esse é um caso que ele pra sempre vai ficar nos anais dos mistérios. Cara, é interessante, né? É um daqueles momentos que você volta no tempo, você quer voltar no tempo só pra ver o que aconteceu, né? O que teria acontecido? Casos de envenenamento? Quem que eles falaram? Quem que eles não falaram? Tá... É muito, tudo muito estranho, né? Mas, cara, vamos entrar aí na criatividade aí. Vamos criar um Stranger Things, né? Que a gente gravou lá da série lá. É uma série que tem uma criatura dimensional que pega as pessoas e você nunca mais encontra o corpo. Você imagina se 1% de desaparecimento seja por algo parecido? Vamos tentar escalonar isso, tipo, esses mistérios estranhos? E se realmente aconteceu alguma coisa sobrenatural nessa história toda? Se realmente eles foram contatados por alguma raça alienígena através do rádio e eles simplesmente se mataram pra se encontrar com eles? E será que eles conseguiram? Não sei. E antes de mais nada, antes de ter algum mimimi aí nos comentários, eu não tô incentivando ninguém a cometer suicídio pra buscar a raça alienígena. Na verdade, cada um faz o que quer da sua vida. Então eu só queria deixar isso claro.
Ô Andrei, não esqueçam do filme ET, que depois que o ET liga pra casa, o governo americano chega em helicópteros, entendeu? Então pode ter sido isso. Quando os alienígenas chegaram ali pra buscar os caras, o governo chegou. Puta merda, aí ferrou tudo.
Não só o ET, o Alfio é teimoso também, né? Olha aí, ó.
Exato. Vamos lembrar desses clássicos.
Fica aí essa dúvida, essa grande dúvida, incerteza. Ouvinte, se você conhece alguém que conhece alguma coisa, se você tem alguma coisa que a gente esqueceu, né? Comente aí nos comentários. Porra, tô muito... Comente aí nos comentários. Enfim, o Lucas Balaminuti vai estar aí, eu vou estar aí. Rafael não entra mesmo, mas se alguém falar com ele, eu chamo ele. Enfim, é isso. Grande abraço a todos. Queria agradecer muitíssimo a participação de todos vocês que estão aqui. E é aquilo, galera. Não olhem para trás.
Mas afinal, como e por que morreram Miguel e Manuel? Será que eles foram vítimas de uma experiência espiritual mal sucedida ou de um golpe bem tramado? A maior parte do equivalente hoje a R$3.000 que estava com eles nunca foi encontrado. A polícia achou apenas o que seriam hoje aproximadamente R$200. O dinheiro estava escondido dentro das calças das vítimas. Teriam eles saído de Campos para tentar contato com seres de outros planetas no alto de um morro em Niterói?
Trinta e oito anos depois, o caso das máscaras de chumbo continua um mistério absoluto e indecifrável.
Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção, e eu já vou pegar um filé com popozão. Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção, eu já vou pegar um filé com popozão.
Eu fico imaginando, o Lucas nos Estados Unidos, os americanos achando que todo brasileiro é igual o Lucas.
Aí. Pronto, agora sim.